Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Rovai, começando aqui mais um programa, começando a semana também. Hoje a gente recebe o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que vai nos falar como está a situação em Minas, diante das chuvas, enchentes, ameaça de rompimento de barragens, pessoas desabrigadas, e também a tragédia que comoveu aí no final de semana em Capitólio. A gente vai conversar sobre isso, e também vamos receber Ricardo Berzoini, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, ex-deputado federal e ex-presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, vai conversar também com a gente sobre a polêmica aí, sinalização de que o governo Lula, né, Rovai, em 2023, revogaria a reforma trabalhista do Temer, revogaria teto dos gastos. A gente vai conversar sobre esses assuntos.
E o Ricardo também é mineiro, lá. Ele é de Minas de fora. Que é uma coisa assim, né, a Margarida que me perdoe, mas é quase Rio, né? O juiz de fora, o juiz forense deve ser o nome de quem nasceu em Juiz de Fora. Se alguém estiver vendo de Juiz de Fora, me diz aí. Ele acaba vivendo entre essa relação entre a mineiridade e o carioquismo.
E aqui tem mineiro aqui na área, olha só, Elô BH, muita preocupação aqui em Minas. É isso aí, tem mais. A Zizi Dunder, também, de Poços de Caldas. Saudações democráticas a todos e todas da Fórum na Luta por um Brasil Melhor. É isso aí.
Deixa eu começar já dando um recadinho, Dri. Primeiro, nós estamos aí com o curso do Marcos Coimbra, que é mineiro, uai.
É só Minas.
Minas manda. E para entender preços eleitorais, vai ser no dia 24, às 19 horas, todos os meses. Todos sócios, de forma gratuita, o curso custa R$100, pode se inscrever aí pelo link que a Adri vai colocar, né? E aí tem muita gente, como o Jacatatu, que está aqui, que colabora sem ser membro e ser sócio pelo Pix. Então nós organizamos aí um cadastro, você manda o seu e-mail. Você fala, olha, eu sou colaborador por doação, por Pix, tal. Meu nome é fulano de tal, porque a gente tem agora cadastrado, né? E eu queria fazer o curso. Aí você manda junto seu e-mail, que a gente já vai ter, porque você mandou por e-mail, uai. E se você quiser mandar o telefone para o WhatsApp para a gente fazer o teu cadastro.
Está ainda mais simplificado o sistema. Agora é só você preencher aqui o link que eu estou mandando de inscrições, se você é membro, é sócio, não sócio, Pix, tudo, é só você preencher esse formulário que tem, aí vai ter, a gente vai ter os seus dados e vai mandar o convite para você. Então, a gente simplificou todo o sistema, agora é nesse link.
Mas, de qualquer forma, quem manda apoio, manda um Pix para pix@revistaforum com seu e-mail e telefone para a gente cadastrar. Isso é legal porque a gente está fazendo um cadastro de quem está assim. Porque, por exemplo, o Jeca, nosso amigo Jeca, vou chamar ele de Jeca, ele colabora sempre. Eu mandei uma caneca para ele. Então, quero mandar um abraço aqui ao vivo para ele. Estou mandando uma caneca, porque é um absurdo. Ele é como se fosse um sócio de R$ 49,99 que a gente está mandando caneca gratuita. Então, se você é uma das pessoas que faz doação constante assim, se sinta também beneficiado com esse nosso presente de começo de ano.
Isso mesmo. Olha só, o Everson Vieira, boné style, hein, Rovai?
Presente da Carolina Rovai.
Style, hein? Descontraído um pouco.
Filha para isso.
Porque é tanta tragédia, né, Rovai? O ano começou com a tragédia na Bahia, né? Ainda nem teve, né, vários mortos, desabrigados, e agora a gente vê essa situação em Minas Gerais. Então, o ano, 10 dias de ano, e a gente já tem tantas notícias tristes aí. Aqui, o Léo Lobato disse também muita chuva no Rio, final de semana inteiro. É isso aí.
Bom, aqui na Baixada Santista também, acabou, né? Ressequestraram o sol deve estar preso em algum lugar do cosmos, né? Aliás, a gente viu que filme ontem?
Não Brilho, olhe ali para cima.
Don't Look Up.
É
Olhe para Cima o nome do filme.
Não,
né?
Não Olhe para Cima. Então, é um filme aí que faz uma metáfora dos tempos atuais que a gente está vivendo, e fala aí dessa questão do negacionismo da ciência, né, de todo esse uso político. É bem interessante, cheio de mensagens, vale a pena assistir, está disponível no Netflix. Então, fica a dica, a gente terminou também a série Falda, né, ou vai?
Falda, que é muito pró-israelense, né, numa boa, assim, mas é interessante de ver para quem quer conhecer territorialmente aqueles lugares, e um pouco levando, filtrando bastante o conteúdo, né, um pouco de alguns, digamos, algumas circunstâncias do conflito israel-palestino, circunstâncias. E para poder ver a fotografia, as imagens, os lugares, isso me pareceu legal. Mas é, evidentemente, absolutamente pró-israelense.
Muito pró-israelense.
E alguém está perguntando aqui, diz que está no Canadá, Adri, e não consegue se tornar membro. O Cícero Oliveira.
Que engraçado, né? Não dá para ser membro no Canadá.
Então, mas ele disse que de outros canais brasileiros ele é sem nenhum problema.
Engraçado.
Bom.
Você pode ser sócio.
Exato.
Site.
Põe o link de sócio para ele.
Você tem
todas as vantagens. Benefícios. A única coisa que não marca aqui que você.
Mas aí a gente vai lembrando dos sócios e vai lendo mais as mensagens da galera que está sempre aqui. Na comunidade Jeca Tatu, que chegou aqui, está dizendo que as chuvas abaixo da média quebra nas colheitas. É, também.
Puta, meu. É verdade. E ele está lá em Santa Catarina, né, Elgin?
Olha só. A Silvia Helena, um parente meu, bolsominion negacionista, assistiu esse filme e não entendeu. Pois é, né? Eles não entendem as mensagens, né? Que a gente. É engraçado, né? Não...
O Celso Rico está dizendo que está isolado, a estradinha que sai do sítio, interditada por queda de barreira, cidade com vários pontos de deslizamento, Espírito Santo.
Pois é.
Cara, você vê, chuvas. Florianópolis, chuva abaixo da média. Espírito Santo, Minas, chuvas acima da média. O Grande Sul. Estão falando em sol até de 45 graus. O Eduardo Chagas está lembrando isso aqui. E Santos, o sol foi sequestrado. Levaram ele para a estrela XPTZU.
Pois é, mas isso aí, né, tem tudo a ver com o filme que a gente está falando, né? Não Olhe para Cima, né? Essa questão dos eventos climáticos extremos aí tá relacionado às mudanças climáticas, né? A galera antivax, cloroquina, também nega, né? Diz que não tem aquecimento global, não existem mudanças climáticas. Aí tá aí mais exemplos aí de como tá dizendo aqui o Everson, clima maluco. É isso, é fruto das mudanças climáticas. Mas, Rovai, a gente tem aqui, olha só, que depois do papelão, né? Depois do descaso, desprezo pelas vidas perdidas na Bahia, quando o presidente Jair Bolsonaro estava em férias, lá em Santa Catarina, agora ele divulgou nas redes sociais um vídeo como se estivesse já prestando ajuda aos municípios atingidos pelas fortes chuvas em Minas, mas nas imagens aparece o Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, que está de férias. Eles pegaram uma imagem antiga do ministro sobrevoando a região, ou seja, imagem de arquivo. É um ministro que está em férias, né, numa situação dessa, né, que com tantas tragédias como na Bahia, primeiro agora em Minas, e postou aí como se estivesse ajudando o povo mineiro atingido pelas fortes chuvas, mas usando imagens de arquivo, Rovai.
Esse governo é Cara, aliás, alguém comentou aqui, eu acho que Olhe para Cima, de alguma maneira, foi inspirado no Brasil. Não é só no Brasil que isso acontece hoje, né? O trumpismo foi muito parecido, o Orbán, né, na Hungria, enfim, você tem vários casos na Polônia de negacionistas. Mas um dos personagens me leva muito ao contexto brasileiro, que é o filho da presidenta, né? E parece os filhos do Bolsonaro, que é um só, mas é um completo idiota que fica ali fazendo e no final ele se lasca também, como, enfim, não vou dar spoiler aqui. Mas o filho da presidenta traz muito a realidade do filme para o Brasil.
É isso aí. Você está falando que não é uma coisa, né, só do Brasil, né? Eu estava vendo uma notícia aqui em Bruxelas, para cidades, o pessoal fazendo protesto por liberdade para não tomar vacina, assim, né? Uma coisa que, né, por mais que a ciência diga, olha só, a vacina é segura, tem estudos, né, com tudo, tantas pessoas, eles, né, não, é uma negação da ciência, né, Rova? E não é só no Brasil. Bom dia para a Jane Abad, que está chegando. O Ronan está dizendo que está com enchente na cidade dele, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Muitas cidades aí sofrendo as consequências aí, né, Rovai? Rovai, outro assunto aqui do final de semana aqui também, grande repercussão, foi um encontro do ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, que estava, ele está passando férias, né, que o governo inteiro está de férias, né? Tá assim.
Cara, a gente trabalha de... Olha, depois, a gente, nós somos vagabundo. Nós trabalhamos o final de ano inteiro, trabalhamos até sexta-feira, véspera do dia 24 de dezembro, trabalhamos no dia 31 de dezembro, abrimos aqui o botequim, ficamos fazendo o programa, o site rodando 24/7, todos os dias, né? Praticamente 24 horas por dia, e vagabundo somos nós, esses caras que são os trabalhadores do Brasil, gente de bem, né? Não, os caras não trabalham, um bando de rentista, então assim, um bando de herdeiro, né? Que apoia esse canalha, que é um batedor de carteira típico, né?
Pois é. E aí, Rovai, sabe com quem que ele encontrou lá, o ministro, né, que é casado com a filha do Silvio Santos, a Patrícia Abravanel? Estiveram todos juntos com o Alan Santos, o blogueiro bolsonarista, que está foragido desde outubro, quando o ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prisão preventiva do Alan Santos, que havia sido pedida pela Polícia Federal. Desde então, ele está lá, nos Estados Unidos, a prisão não acontece, não tem aí autorização, o governo Bolsonaro já alterou toda a estrutura da Polícia Federal, né, deslocando pessoas que trabalham, que poderiam pedir extradição, e aí ele, considerado foragido da justiça, estava lá ao lado do ministro Fábio Faria, numa confraternização, né, um evento de uma igreja evangélica brasileira em Orlando, na Flórida. E estava lá do lado, então, com essas personalidades, Rovai.
Então, é uma... De alguma maneira, sim, ele participou de uma prevaricação com relação ao criminoso. Ele está do lado de um criminoso que é o Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão, que está foragido. Como ministro de Estado, ele participou de um ato junto com um criminoso foragido. Isso é de uma gravidade. Isso é de uma gravidade. É impressionante como, inclusive na mídia brasileira, essas coisas estão sendo naturalizadas. Se fosse no governo do PT, isso caía o mundo. Agora, como é Bolsonaro, pode tudo, bicho. Nós naturalizamos a selvageria.
Pois.
Naturalizamos a selvageria. Esse Fábio Farias aí tinha que chegar no Brasil e sofrer um interrogatório. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, vamos dizer a verdade, se não fizer nada contra o Fábio Faria, tá se acovardando. Tá se acovardando. Não era só ele, não. Tinha aquele vereadorzinho de meia pataca de Minas Gerais lá, o estado dele sendo demolido pela Vale e ele passeando lá em Miami, fazendo estripulia com dinheiro público. Esse aí adora também, né?
É verdade. Olha só, obrigada, Rock Nilson, parabéns pelo trabalho de todos vocês, muito importante para nós, um forte abraço para você também. E tem aqui a Maria Amália, não está aparecendo mesmo como, tá, como membro aqui, não sei o que acontece.
Faz print e manda para como é que é a ideia, não é essa?
Manda para sócio@revistaforum.com.br que a gente entra em contato com o YouTube para ver o que está acontecendo, né, Rovai?
Uhum.
E, olha só, lembrando que daqui a pouco tem Reginaldo Lopes e Ricardo Berzolini aqui no programa de hoje. E Maria Angélica Coldberg, um grande beijo para Maria Angélica, que pergunta como pode esse povo agir desta forma, está negando a justiça brasileira. É negação até da justiça, né, Rovai? E olha só, daqui 11h49, daqui um minuto, a gente vai ter o editorial do Rovai, que hoje vai trazer o que, Rovai?
Vou falar sobre o mimimi do mercado, sobre as últimas declarações da Gleisi Hoffmann. Me parecem bastante assertivas e importantes para esse momento.
Muito bom. Então, agora... 11h50, a gente chega então no momento. Fala, Rovai!
Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11h30, aquele momento em que você debate um assunto de forma um pouquinho mais apaixonada com este blogueiro que vos fala. É o seguinte: Gleisi Hoffmann meteu as cartas na mesa, pulou, gritou truco e foi para cima do mercado, dizendo que Lula não ouvirá mimimi do mercado. Testes de gastos deve ser um dos primeiros a serem liquidados. Aliás, precisamos trazer a Gleisi para poder já abrir o ano com ela, vindo aqui na Fórum, para tratar desse assunto. Em breve faremos isso. Mas é muito importante, né, assim, vamos fazer as circunstâncias da história. Né? Gleisi é a presidenta do PT. O Lula saiu de férias. O Lula conversou com a Gleisi e tomou algumas decisões para serem encaminhadas nas férias dele, segundo consta em alguns veículos da mídia tradicional. Mas isso é o de praxe. Quem conhece o jeito de governar do Lula é assim mesmo. Falou, vou tirar o time de campo, vou ficar um período off, mas os encaminhamentos são esses. Entre os encaminhamentos que o Lula teria deixado, um é não se negocia a candidatura do Haddad em São Paulo. Continua-se conversando com o PSB e não se negocia a candidatura da Haddad. Dois, vamos continuar construindo o espaço da vice para o Alckmin. É o interesse meu que as conversas com o Alckmin evoluam. Três, não vamos abaixar as calças para o mercado. Sem essa de ficar com a bunda na janela para essa turma do sistema financeiro. E aí, a Gleisi deu uma entrevista para Malu Gaspar, no Jornal Globo, e ela diz assim, a única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem esse mercado consumidor, não pode ter o povo com fome e sem renda. Segundo ela, nessa mesma entrevista, o teto de gastos estourado por Bolsonaro, que é isso que ninguém fala também, com a PEC dos precatórios, para limpar o orçamento durante a eleição, né, para poder distribuir por orçamento secreto, está desmoralizado e será descartado em um próximo governo petista. Né? A frase ipsis literis da Gleisi é: o teto de gastos está desmoralizado e deve ser um dos primeiros a serem liquidados. Bolsonaro fez o orçamento de guerra e muitas outras coisas fora do teto, aos olhos do mercado, e agora querem exigir de nós respeito ao teto. Óbvio. Né? Ele furou o teto quanto quis, o teto estava lá para fazer de conta que era teto, e agora vai entrar um governo de esquerda, vota o teto, e o teto vai ser, né, o são teto do mercado. A Gleisi, ao sinalizar que não vai ter papo com essa história de teto, primeiro está falando em nome símbolo. Essas coisas, né, são acordadas antes. Não é que a Gleisi não tem voz própria, evidentemente que tem. Mas ela sabe muito bem que ela não pode falar sobre o futuro governo Lula, porque ela não vai ser a presidente da República sem autorização do Lula. Ela vai ser a presidenta do PT. Se continuar presidenta do PT, ela vai falar em nome do PT. Então, o PT defende isso. Mas quando ela fala em nome do governo, ela está autorizada. Então, tem coisas ainda mais coisas que ela diz que são importantes. Por exemplo, né, que não vai ter essa de colocar mais um Antônio Palocci para agradar o sistema financeiro. Ela diz que não tem necessidade de carta ao povo brasileiro. As pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci. Engraçado que quando eu faço aqui a distinção dos dois primeiros anos de governo Lula, pré-mensalão, 2003 e 2004, quando Lula beijou a mão do São Mercado, muita gente fala, não, mas não sei o que, a Gleisi está dizendo agora, não, Rová, isso é mau humor, precisava daquilo, não sei se precisava tanto, sei que foi feito, mas chegou na hora que o bicho pegou do mensalão, o Lula teve que pegar manga de camisa, voltar a ser o torneiro mecânico, ir para a rua, falar com o povo e mudar toda a orientação da política econômica. Porque senão não ficava, não conseguiria se reeleger. Ele muda a orientação da política econômica, né? Passa a dar aumento ao salário mínimo, passa a isso ser incorporado na Previdência Social para aposentados e pensionistas, né? O Bolsa Família ganha força, ganha musculatura, os programas sociais começam a rodar em outra escala. Tudo isso quando abandona a ortodoxia palociana, por conta do ataque especulativo vivido pelo governo com aquele negócio do mensalão e os julgamentos, e o Joaquim Barbosa e todo o pré-petrolão. Né? Lá, naquele momento, o Fernando Henrique disse: não, não vamos ao impeachment, deixe o Lula sangrar até o fim. E aí o Lula estancou a sangria. Foi para a eleição, teve segundo turno contra o Alckmin, curiosamente, que pode vir a ser o seu vice, e no segundo turno o Alckmin teve menos voto que no primeiro. Falei disso já no último Fala Rovai, sobre, inclusive, como deve ser a disputa contra a Globo. A Globo é a porta-voz do mercado. A Globo é a porta-voz do mercado. Ela fala em nome... O Estadão está falando em nome do mercado, principalmente dos empresários paulistas, dos rentistas de São Paulo, daquele pessoal da turma da Faria Lima, no misto de paulista ali, né, que fica comendo nos restaurantes de Moema, Itaim, é essa turma que o Estadão faz esses editoriais ardilosos, né, protofascistas, defendendo uma reforma trabalhista que não criou emprego nenhum e chamando o PT de responsável, cunhando o Lula como um cara sem programa econômico, como sendo problema. Não é que o Lula não tem um programa econômico, é que o programa econômico que o Lula tem é esse. Está claro. Eles estão dizendo, o PT não apresenta o programa econômico. Claro que apresenta. Aí a Gleisi falando, o programa econômico do PT é, por exemplo, derrubar essa porra da PEC do teto. É sim refazer, voltar a uma legislação trabalhista anterior a essa reforma de merda. Claro que tem programa. Tem programa, inclusive, de política de aumento do salário mínimo. Tem programa de combate à miséria e à pobreza a partir de uma política fiscal de arrecadação maior no, entre aqueles que pagam menos impostos, que são os mais ricos. O programa é claro, só que o programa que está sendo apresentado ainda não foi domesticado, eles querem domesticar. E o que o seu Lula disse para a Gleisi fazer? Bata duro. Eu vou sair de férias, vou ficar com a Janja tomando um chopinho, e agora eu só quero que você, Gleisi, fale grosso com esses caras. Não deixa eles para lá. E a Gleisi falou comigo, presidente, deixa que eu chuto. Deixa comigo. E pau. Enfim, esse, de alguma maneira, esse posicionamento da Gleisi, ele é muito importante, inclusive, para fincar uma bandeirinha no debate das articulações para a composição da chapa majoritária e as alianças partidárias que vão acontecer em torno dessa candidatura Lula. Se o Alckmin vier, ele vem sabendo qual que é o programa do Lula. Não é o contrário, não vamos mudar o programa porque o Alckmin vai vir. Não, agora vai ter privatização, agora vai ter, vamos manter o teto de gastos para poder trazer o Alckmin. Não é isso que está acontecendo. Está aqui, o rumo é esse, e se o PSD quiser vir, né, quiser fechar uma chapa, é isso. Se o PSD do Kassab quiser vir, por exemplo, vamos estar aqui falando sobre Minas daqui a pouco. O que é para se discutir a tragédia que Minas Gerais está vivendo e o PT, por exemplo, não tem a candidatura em Minas. Pode fechar um acordo com o Calil, que é do PSD. Isso vai depender do acordo que será fechado com o PSD geral, já que a candidatura do presidente do Senado lá, ninguém viu, ninguém vê. Né? Não, pelo jeito, não vai a lugar nenhum. Então, todas essas questões estão sendo discutidas, mas com uma bandeirinha enfincada no topo da montanha, que não é a montanha das mineradoras, no caso, a montanha do partido político, que tem 28% das preferências na intenção de voto do povo brasileiro, que é o PT, dizendo assim: não vamos deixar de refazer a reforma trabalhista, vamos contra o teto de gastos. Tem a questão da independência do Banco Central, que também será fruto de debate, e o PT vai querer se reposicionar em relação a isso. Tem a luta pelas empresas estatais como Petrobras, para tentar retomar boa parte desse patrimônio nacional que foi jogado no lixo. E está ficando claro no discurso do presidente Lula e das pessoas com quem ele autorizou falar que isso faz parte do programa, viu, mercado. Pois então, o mimimi do mercado, espero que de fato não seja música para o ouvido de alguns petistas que às vezes querem ser mais realistas do que o rei. Né? No caso, do ponto de vista de uma metáfora até, não das melhores, mas o rei do programa do governo, porque é o ex-presidente Lula, é ele que tem votos. E se alguém pode falar por ele, é a presidenta Gleisi, que fez uma declaração bastante dura e que, de alguma forma, dá um norte político para as definições que virão. Era isso que tínhamos para hoje. Beijas, beijos e beijos a todas, todas e todos.
É isso aí, Rovai. Tem aqui superchat da Leda Terezinha Henrique, Desabafo. Fui ao médico hoje, tanto secretária como médico não usam máscaras. Eu já conhecia. Saí de lá com muita raiva e ele foi para me dar a mão e neguei. Pois é, né? Diante de tantos casos agora, né, de Covid, o médico não usa máscara. É assim.
Médico não usa máscara?
É, olha só que absurdo, né? Caseiro, olha só. Né?
Pois, isso daí é passível de denúncia. Eu acho que é passivo de denúncia. Aliás, se você quiser denunciar aqui, a gente vai atrás do hospital, entrevista o hospital e pergunta para o médico por que, que ele não.
Pelo que eu estou entendendo, foi no consultório, né, Leda? Conte-nos mais, né? É um absurdo mesmo. Olha só, tem aqui Maria Vilela, Glauber Braga está disposto a sair como candidato à presidência, diz a Maria Vilela aqui, que viu a entrevista dele de ontem. Leda Terezinha continua aqui, ele perguntou, tens medo do vírus? Sim, disse, aí contei que perdi amigos com Covid, ele disse, não tomaram o kit? Gente, denunciar para o CFM, né, para o Conselho Federal de Medicina, o que fazer, né? Olha só, estamos aqui com o Ricardo Berzoini e o deputado Reginaldo Lopes, então vamos subi-los aqui nos nossos estúdios. Bem-vindo, deputado, tudo bem?
Tudo bem. Uma boa tarde, Robai, boa tarde, Pri.
Boa tarde, Reginaldo. Vamos subir também o ex-deputado federal e ex-ministro Ricardo Berzoini.
Olá, Ricardo.
Boa tarde, Renato, Dri. Prazer rever o meu amigo Reginaldo.
Muito bom. Prazer, meu. Vamos começar aqui. Tá com um delayzinho aí, acho que pro Reginaldo, né, Reginaldo?
Tá
com delay.
Mas acho que a gente consegue ouvir.
Estou vendo que está com delay o seu som, eu acho, né, deputado?
Melhorou.
Melhorou. Agora você nos ouviu.
Eu vi, sim. Obrigado.
Tá. Deputado, queria começar com o senhor falando sobre as tragédias em Minas Gerais nesse final de semana. Aí, uma coisa absurda. A gente tem visto vídeos, primeiro com o Capitólio, né, que parece... Era uma tragédia também anunciada, né? A gente tem aqui, a gente tem até vídeos, a Adri pode colocar aí daqui a pouco, indicações, fotos que mostravam que aquela pedra já estava rachando há algum tempo, barqueiros gritando antes para as pessoas saírem, ou seja, toda uma confusão, morreram ali, eu já nem sei mais.
10 pessoas.
Não, 10 identificadas, mas tem mais umas 10, 12 que não foram identificadas. E agora, as barragens se rompendo, tem prenúncios de que algumas tragédias devam acontecer nos próximos dias, inclusive, né, deputado?
Olha, Rovai, de fato, Minas, historicamente, tem na atividade da mineração uma atividade econômica.
Acho que travou aqui.
Está travando, deputado.
Se o senhor conseguir sair e voltar, tirar.
Tá ruim a conexão, deputado.
Vamos ver se o deputado retorna.
Enquanto isso, vamos conversar com o Ricardo, que é mineiro aí de Juiz de Fora. Né? Eu estava aqui te falando antes de entrar, que Juiz de Fora tem essa crise do carioquismo com o mineirismo.
Ricardo, exatamente.
É mais fácil ir tomar chopp no Leblon, às vezes, do que...
É mais perto. E quando eu era criança, eu vivia em Juiz de Fora até 6, 7 anos, mas lá todo mundo torcia para o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense. Ninguém torcia nem para o Cruzeiro, nem para o Atlético.
Pois é. Deixa a Margarida saber que a gente está falando disso aqui.
Eu preciso visitar aqui. Juiz de Fora é a primeira vez que é governada pelo PT, embora o Lula sempre ganhou a eleição lá. E eu não pude, por conta da pandemia, fazer a visita para a nossa prefeita. Pois foi minha colega de bancada.
Grande, Margarida. Como que você está vendo essa crise toda, Ricardo, aí em Minas?
Minas tem esse, como o Reginaldo ia falar, a atividade de mineração, é, o próprio nome do estado já diz, né? Minas nasceu das minas de ouro, depois de diamantes, e depois que o ouro e o diamante acabou, começou uma exploração brutal do minério de ferro e outros minerais. Então, embora seja uma atividade econômica como qualquer outra, ela é muito mais grave do ponto de vista ambiental. O que aconteceu em Brumadinho e aconteceu também em Mariana é uma demonstração do risco permanente. São centenas, várias centenas de barragens, algumas ainda ativas e outras desativadas, porém ainda com rejeitos da mineração. Então, é uma situação de risco que a Agência Nacional de Mineração e a Defesa Civil têm que monitorar permanentemente e exigir das empresas que cumpram o seu papel, a sua responsabilidade ambiental, para evitar novas tragédias. O que aconteceu em Brumadinho e Mariana é terrível, do ponto de vista humano, do ponto de vista do impacto econômico e da devastação ambiental. A outra coisa é esse incidente, né, não dá para chamar de incidente, em Capitólio, que é outra questão. Na verdade, ali, tanto a prefeitura quanto o governo estadual deviam realizar um trabalho preventivo, além da própria empresa, né? Que deveria. Ali é uma represa com finalidade energética. Portanto, a própria empresa deveria manter uma vigilância permanente, especialmente nessas áreas que são utilizadas para o turismo. E que ontem teve essa tragédia. Parece que são 10 mortes mesmo, não tem mais do que isso, eram apenas 10 desaparecidos. Então, em processo de identificação, já identificaram 8 dos 10, das 10 vítimas. Faltam apenas 2 para identificar e não há, segundo a informação que eu obtive, nenhum desaparecido a mais. Portanto, uma tragédia de 10 mortes, 10 vidas que se perdem, mas poderia ser mais grave, inclusive, porque aquela pedra poderia ter caído em mais embarcações, algumas foram atingidas e resultou em ferimentos graves, mas as pessoas parecem que estão fora de perigo, mas várias com ferimentos que, inclusive, exigiram cirurgias para reparar a aparência e a questão mesmo de saúde das pessoas que foram atingidas por fragmentos das rochas e muitos caíram na água e, infelizmente, não se afogaram.
É verdade. Eu estava olhando aqui, está dizendo que, inicialmente, foi informado que havia 20 desaparecidos, mas são 10. Eu estava com a notícia anterior. Deputado, parece que está com um problema o Reginaldo Lopes, né?
Tá. Tem aqui uma imagem que viralizou ontem nas redes sociais de uma postagem também no Facebook de um médico onde ele tirou uma foto, olha só, está aqui na tela, de 2012. Ele coloca, essa pedra vai cair. Isso em 2012, e aí a publicação dele, no momento do print, já eram 59 mil, ele tornou pública, foram mais de 100 mil compartilhamentos, ele até gravou um vídeo depois para falar sobre essa foto. Tem pessoas dizendo que não é o mesmo ponto, mas assim, já indica que ali tinha uma situação que mereceria um acompanhamento de geólogos, né, de geógrafos.
Vamos ver se a gente consegue subir o Reginaldo Lopes aí.
Tá voltando, vamos ver aqui.
Vamos ver se a gente consegue falar... Epa! Tá ruim.
Tá ruim aqui o Reginaldo.
Vamos pôr, antes do Ricardo falar, pôr os vídeos lá do Capitólio que a gente tem?
Vamos sim, olha só. A gente tem primeiro esse que é impressionante, né, que mostra eles avisando, né, as embarcações de que a pedra ia cair.
Tá abrindo aqui a trincada. Aqui é morto, tá saindo.
Aqui é pedaço, não, ali vai cair. Aqui é pedaço, vai cair. Gente, sai daí.
Caiu, ó.
Mano do céu.
Vai.
Cadê eu?
Sai daí. Sai daí.
Olha lá,
tá caindo muita pedra.
Segura aí,
cair. Filmando, você vai pegar.
Ele vai cair.
Vai cair esse trem.
Puxa um pouquinho pra lá, ó. Olha lá, olha
lá. Olha
lá. Olha o chão, galera.
Desasticando, desasticando. Tá caindo pedra.
Ali, olha aqui. Vai cá. Vai descer, olha lá.
Ah!
Ô, oh. Ô! Oh.
Sai daí, gente.
Aí, ó. Aí, porra. Sai daí.
Cara, bicho, eu assisto essa cena, vocês me desculpem, assim, mas eu fico pensando, cara, tem também uma responsabilidade do barqueiro que estava ali, aquela um minuto e meio, desculpa, eu sei que, enfim. Reginaldo, eu queria te ouvir.
Olha, Rovai, eu estava falando, perdi aqui a conexão, a internet não está boa, sobre a questão das atividades econômicas mineiras. De fato, mais de 300 anos nessa atividade, Minas tem 300 e poucos anos, e, de fato, não aprendemos nada. Pioramos, né, o método utilizado na questão minerária no Estado. É uma atividade que tem importância, mas não pode continuar sendo praticado da forma que é hoje. Pouca regulação, quase nenhuma legislação que é cumprida, um método muito antigo, sem modernização. Acho que vários outros países que vivem têm na atividade da mineração uma importância econômica modernizada. Então, eu acho que o fundamental é não permitir mais nenhum tipo de barragem. Não dá mais. E, pelo contrário, tem que esvaziar as atuais barragens. É uma bomba relógio, né? Ou seja, causa um efeito psicológico, doença mental e psicológica na ampla maioria das cidades em Minas Gerais. Então, é muito grave a situação, vai ter que ter uma política específica. Eu apresentei, em 2015, um projeto proibindo já no primeiro crime da Vale, de Mariana, depois se repetiu em Brumadinho, e cada dia o que eles fazem aqui é fazer a área de para área de risco, né? Fazer a trajetória de risco caso as barragens venham a sofrer rompimento. Então, a população mineira e vários municípios aqui estão vivendo sobre uma doença mental. Isso provoca uma doença mental, psicológica, que, na minha opinião, toda essa comunidade tem que ser indenizada por esses danos psicológicos e a saúde individual e coletiva. Então, é muito triste, é lamentável o que está ocorrendo no nosso estado, né? Então, temos que atuar. Eu pedi agora, estou oficializando agora pela manhã, ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que possa convocar a comissão representativa, né, do recesso do Congresso Nacional, porque, além das barragens, também Minas Gerais está sendo fortemente atingida pelas chuvas. E não tem nenhuma ação. Quem está cuidando do nosso povo são os prefeitos e o povo nas comunidades. Não tem nenhum recurso, nenhuma ação, nenhum comitê nacional de crise, nenhum comitê para acompanhar o que está acontecendo nesse momento no Brasil. Estamos sem governo, estamos totalmente desgovernados. Portanto, o parlamento tem que assumir essa responsabilidade. Eu tenho trabalhado há algum tempo e defendo a tese, estive com a bancada da Bahia, né, a bancada dos deputados federais do PT acompanhando, e ali surgiu a ideia de criar um fundo permanente no Brasil. Nós precisamos dar previsibilidade aos desastres naturais no país, porque todo ano eles ocorrem. Então, nós temos que ter garantia, menos burocracia, para atender o nosso povo, para socorrer. E o mais importante também, para fazer a política de prevenção. É possível fazer política de prevenção. É possível fazer remoção. No governo do presidente Lula, com o programa de aceleração do crescimento, tinha recursos para as cidades acima de 50 mil habitantes dentro do PAC. Nós vamos voltar a ter um fundo permanente. né, um fundo que não sofra remanejamento de recursos, que não sofra contingenciamento, que dentro das atuais regras fiscais orçamentárias não possa inserir dentro do teto de gastos, porque se trata de recursos extraordinários para ações contra calamidades. Ou seja, nós vamos dar mais tranquilidade ao nosso povo e ampliar também a atuação da Defesa Nacional, da Defesa Civil, e também ampliar aonde esses recursos poderão ser aplicados. Tem uma ação super importante, que é indenizar os bens pessoais. Não dá, Rovai, Idri e Bezoine, que a cada 2-3 anos, a nossa população mais pobre, com menor poder econômico, ela tem que comprar tudo novamente. Ela tem que comprar o sofá, ela tem que comprar o fogão, ela tem que comprar a geladeira, ela tem que comprar suas coisas. É inaceitável que o país não tenha condição de indenizar essas pessoas. Não adianta falar em liberação de recurso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Esse recurso é do trabalhador, é poupança do trabalhador. E a ampla maioria, nas cidades aqui do Norte, Minas, Vale, Mucuri, não tem esse fundo. São trabalhadores informais, são trabalhadores da agricultura. Mesmo que tivesse esse recurso, não é justo utilizar a sua própria poupança para indenizar uma calamidade, um desastre da natureza, que não tem nenhuma responsabilidade. Portanto, temos que melhorar muito a legislação. O Estado brasileiro precisa ser do tamanho da necessidade do nosso povo.
Antes de passar para o Bezoine, só tem um comentário aqui de uma das nossas internautas, que ela fala: olha, parece que um barqueiro hoje deu uma entrevista e ele fala que não conseguiu ouvir e tal. Eu não, longe de mim querer responsabilizar alguém que também foi vítima da tragédia, sabe? É que você fica numa angústia de ver aquele vídeo ali, e é possível mesmo, eu já fui em cachoeiras assim, que você não ouve nada.
Pô, pai, você sabe que você me falou, viu, falando do episódio, né, da tragédia em Capitólio, o Bezoine conhece muito aqui, você sabe que aquele lago, ele foi feito só para produzir energia, um erro de origem. Se olhar a experiência de que lagos que foram construídos em outros países mais civilizados, no próprio Estados Unidos, que se baseou esse lago de Furnas, o Vale do Tennessee, por exemplo, ele é multiutilitário, tem várias finalidades. A produção de energia era uma delas. Na verdade, ele fazia irrigação, ele compunha atividade econômica, ele industrializou os insumos para a agricultura, ele tinha um projeto de turismo. Então, na verdade, mesmo os que hoje trabalham com o turismo, eles são vítimas, eles são perseguidos, as pousadas não têm o cumprimento da cota mínima daquele lago. É um absurdo o que eles fazem. Eles promovem ali, eles fizeram inundaram as terras daquela comunidade, daquele povo, e depois, quando eles recuperaram uma nova atividade econômica, eles não cumprem a legislação da cota mínima, do nível mínimo de água, e ali deixa aquelas esposadas, aquelas atividades econômicas totalmente estruturadas, né? O lago estava num nível baixíssimo, porque eles priorizam apenas a geração de energia, ficam liberando a água para outros, são 7 usinas. Então, na verdade, é lamentável que o país não respeita, né? Não tem uma legislação moderna e não transforma esse lago num lago multifinalitário, com várias outras atividades econômicas. Essa deve ser a luta, na minha opinião. E aí, nesse caso, se existisse várias outras atividades econômicas ali reguladas, por exemplo, é obrigação da Marinha fazer aquele controle, né? Da Marinha, ou do Estado, e de diversos outros órgãos, prefeitura, governo. O problema agora é que não vai ninguém assumir a sua responsabilidade.
Muito bem, Bezoine.
Ah, acho que é isso mesmo. Na verdade, ali tem que ter um acompanhamento geológico permanente. E aí a responsabilidade de todos, né? Eu não sei se existe alguma legislação estadual em relação a isso, mas o fato é que é preciso ter a responsabilidade clara de quem é tecnicamente responsabilizado por fazer um monitoramento periódico das condições geológicas, já que o tipo de mineral que compõe aquelas rochas, ele é naturalmente sujeito a esse tipo de desabamento. Então, se você não tem um controle permanente, a cada 2 meses, 3 meses, verificando as condições e tomando providências em caso de risco de desabamento, que ali foi um caso concreto, provavelmente houve uma infiltração de água de longa duração, de muitos anos, que foi pressionando aquele bloco de rocha, que acabou se desprendendo do restante. Mas pode ocorrer novamente. Então, ou a prefeitura é responsável, precisa ter recurso para isso, porque a prefeitura já tem poucos recursos, ou é a empresa que se beneficia economicamente da atividade energética, ou é a própria Marinha que tem responsabilidade por qualquer atividade que envolva água no nosso país. Então, é uma questão de definir claramente quem é responsável e qual a periodicidade que tem que ser feito os laudos de avaliação. É a mesma coisa que vale para as barragens. As barragens precisam ter um monitoramento permanente, porque muitas delas foram construídas, inclusive, com uma tecnologia que é inadequada, que é aquele processo de camadas de retenção da água misturada com os resíduos da mineração. Ou seja, o peso vai se acumulando. Se não tiver um acompanhamento permanente, acontece o que aconteceu tanto em Mariana quanto em Brumadinho, em que até hoje as populações não foram devidamente reparadas nos seus prejuízos materiais, ambientais, sem falar das vidas perdidas, que é uma tragédia terrível. Em qualquer país do mundo teria muito mais repercussão que no Brasil. No Brasil, embora tenha tido uma repercussão, mas me parece que a coisa foi se sendo esquecida gradualmente. Eu vi recentemente uma reportagem com índios indígenas que têm atividade econômica da Foz, que até hoje perderam tanto o turismo quanto a questão da comercialização dos seus produtos.
Olha só, tem aqui dois superchats, tem a Leda, que está indignada, que foi ao consultório médico e o médico estava sem máscara. Só para concluir, estou com muito ódio, provavelmente nenhum paciente falou para ele o que falei, deve estar me odiando, é isso aí, tem que falar mesmo, né, Leda? E tem aqui também um superchat do José Arlindo, que diz que Portão ter mortes, nem a mídia progressista não fala dos problemas das mineradoras. Estamos falando.
Não, estamos falando.
Valorec ou da Vale ficam só em Furnas. Acabamos de falar, né? O Berzoini, inclusive, acabou de falar.
A Vale do Rio Doce é uma empresa importantíssima para o Brasil. No entanto, ela tem agido de uma maneira irresponsável em relação a essa questão do risco, tanto o risco ambiental quanto o risco de matar as pessoas, mesmo que é mais, tão ou mais grave que o risco ambiental.
E a gente tem aqui um vídeo também de ontem, uns bombeiros pedindo para que a população de Pará, de Minas, saiam das suas casas, deixem as suas casas. Vou passar um trechinho para vocês.
Chegou agora a informação para a gente, acabei de chegar de Pompeu agora com duas equipes, e tem equipe aqui, mais uma equipe desde cedo. Foi montado um centro de operações em Carioca. A informação é 99% de que a barragem pode romper. Se ela romper, ela vai estourar. Carioca, Onça de Pitangui, vai vir aqui, ó, nessa reta. Vai chegar na faixa, atenção, no mínimo 60 metros de altura. Vai com igarapé, com planta, com tudo, toco. Gente, vai lavar tudo isso que está aqui. Então, pelo amor de Deus, foi orientado. Nem os militares vão poder ficar aqui mais. É sumir todo mundo, parte alta, para baixo de Pitangui. É assim que funciona. Aqui, nós estamos na linha de fogo. A barragem vai descer aqui, ó. O Rio São João, para quem tem noção, o Rio São João vai subir mais de 60 metros. Então, pessoal, por favor, bora pra casa. Vamos sumir daqui todo mundo. Eu vou tentar tirar uma família ali.
Deixa eu entrar na minha casa, eu vou sair.
Tudo bem, militar. Eu só posso tirar a pessoa que tá ali.
Eu vou lá na Luzinha.
Um minuto.
Fala bem, fala rapidinho.
É engraçado que ele fala, bora para casa, vamos sumir daqui todo mundo. É dizer, bora para casa. Na verdade, o cara tem que fugir de casa, né?
Levar o que puder, né, Reginaldo? Como que você está acompanhando essa questão de Pará de Minas, especificamente?
Sim, eu acho que corrigir esta informação, mas é grave, né?
acho que começa com uma altura de 30 metros, mas chegaria naquela região com 2 metros. Mas é muito grave, né? Ou seja, como que a população vai viver numa situação dessa? Né? O que tem feito aqui em Minas, eu volto a repetir, o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil do Estado é fazer a rota de fuga. Se você for aqui em torno de BH, umas 50 cidades só tem rota de fuga. Né? Ou seja, tem lá, eles desenham, faz o treinamento, mas tem que resolver, não dá para a comunidade viver constantemente ameaçada. Ou seja, a violência, a doença mental, psicológica é gravíssima. Ou seja, não há nenhuma reparação de danos, se é possível reparar, né? Danos nesse caso. Mas as empresas têm comportado de continuar suas atividades econômicas, não têm cumprido a nova legislação depois do crime de Brumadinho sobre barragem, têm adiado cada vez mais o financiamento dessas barragens, e a nossa população vive sempre ameaçada, né? Então, é muito lamentável. Nesse caso, o Pará de Minas é uma barragem de água, né? Mas, mesmo assim, é muito grave.
O Ricardo acabou de mandar uma foto aqui. Eu passei para...
Para o Guilherme,
né? É uma cratera que se abriu na LMG 743, né, Ricardo? É isso?
Isso. Eu recebi agora também.
E tem aquele vídeo, não sei se a Adri separou.
Tem do Rio Piracicaba aqui.
Da rodovia 040, que é um.
Da BR-40.
A BR-040 é a barragem da Valorec, né?
Exatamente, que é o carro sendo arrastado, assim, o caminhão passando.
Aconteceu no sábado pela manhã. Uma tragédia, né? Houve um rompimento do dique, né? Não conseguiu comportar o excesso de água. Mas depois, ontem, foi informado que ela foi classificada em nível 3, que ela pode também se romper.
Olha só, tem aqui mais um comentário do José Arlindo. Ele diz, Verzoine, no próprio rio Paraopeba, pertinho de BH, tem índios vítimas de Brumadinho, de que ninguém fala. E tem aqui também esse vídeo do rio Piracicaba, que colocou também a cidade toda sob água. Olha só. Toda a cidade aí também inundada.
Tocantins também tem situação grave, a Bahia, o sul da Bahia foi todo inundado. Quer dizer, todo mundo sabe que nessa época do ano nós temos em determinadas regiões um volume de chuva absolutamente insuportável pela estrutura da terra, da ocupação de terra, a própria questão da falta de uma política habitacional mais massiva, que o nosso governo teve, mas foi esvaziada, e que levou muita gente ao longo dos últimos 50 anos, 60 anos, a ocupar regiões que são críticas. É bom lembrar o que aconteceu lá na região da Serra Fluminense, alguns anos atrás, que Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo foram varridas, foram mais de 600 mortes. E isso daí tem um trabalho de prevenção de longo prazo. Eu queria lembrar que a Thelma de Souza, quando foi prefeita de Santos, ela, junto com a USP, fez um trabalho de mapeamento geológico, e tanto na relação da prevenção de defesa civil, treinando as pessoas para identificar riscos na sua região, como do ponto de vista de criar um projeto de drenagem que fosse capaz de absorver parte da água, reduzindo o risco de desabamento. Nunca mais nós ouvimos falar em problemas desse tipo em Santos, graças ao trabalho que a Thelma e seus secretários fizeram lá nos anos 90.
Ou seja, com a ciência, né? E tem a foto aqui da estrada, olha só.
Não, parece um autorama, né? Que foi
parece desmontado. Um terremoto.
Né? Desmontaram aquele autoraminha assim, pá. Bom, eu queria dar uma rodada aqui no assunto. Esse tema de Minas ele é muito candente, mas hoje a ex-presidenta, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, deu uma declaração aí batendo duro nessa coisa do mimimi dos banqueiros, para falar sobre a reforma trabalhista, a política do teto de gastos, que o PT não deve ouvir aí as reclamações do mercado, nem ficar preocupado com isso, que vai ser o programa econômico que será esse. Como que vocês entenderam isso? Começando aí por você, Ricardo, como é que... Você acha que está se constituindo um programa mais consistente e menos ortodoxo para esse terceiro mandato do Lula?
O primeiro é bom lembrar, o Reginaldo é líder da bancada, ele sabe bem qual é o ambiente lá no Congresso Nacional. Existe permanentemente uma tentativa de domesticar o Lula e o PT. E quando eu falo domesticar, o PT, é bom a gente lembrar, desde os anos 80, o PT nunca foi radical, do ponto de vista do radicalismo pseudo-esquerdista. O PT sempre defendeu os interesses do povo brasileiro, os interesses do país. Então, quando se fala dessa questão da reforma trabalhista, é bom lembrar que eles prometeram que fizesse a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o teto de gastos e a autonomia do Banco Central, né? Nesse momento nós estaríamos na Suíça, nós estaríamos na Dinamarca. Já são quase 6 anos de reformas antipopulares e o Brasil está na situação dramática de emprego, de renda, de infraestrutura, de economia. E o tal do mercado não representa nem 1% da população brasileira. Quem que investe nesse tal mercado? Investe mesmo. Não estou falando de gente que bota 10 mil no fundo de renda fixa ou 20 mil comprando ações do Banco do Brasil. Estou falando de gente que tem dinheiro de verdade. Aquilo que o Bob Fernandes chama de dinheiro grande. É 1% da população brasileira. Uma boa parte desse pessoal não tem compromisso nenhum com o país. Mora fora do país a maior parte do tempo. Mora em Miami, mora na Europa. Tem compromisso só com o capital. Agora, para gerar emprego e de políticas de governo, políticas com planejamento, como a China fez, como os Estados Unidos estão fazendo com o Biden, com a política de investimentos pesada. Então, não tem teto de gasto que resista e não tem reforma trabalhista ou reforma previdenciária com essa característica que foi feita por Temer e Bolsonaro. Então, nós não precisamos fazer um discurso radicalizado. É só lembrar o seguinte, nós geramos 20 milhões de empregos formais sem precarizar as condições de trabalho. Nós geramos 20 milhões de empregos formais sem teto de gastos e sem autonomia do Banco Central. Então é óbvio que o Lula não pode fazer bravata, porque vai depender para fazer isso, nós temos maioria do Congresso. Então é bom lembrar os trabalhadores que nós precisamos eleger 300 deputados comprometidos com essa agenda. 50 senadores comprometidos com essa agenda. 50 não dá, porque esse ano são só 27. Mas dos 27, fazer 20. É fácil isso? Não, não é fácil. A disputa política é dura. Mas o PT tem que falar claramente. A nossa agenda é uma agenda de reconstruir aquilo que nós fizemos de 2003 até 2014. Não vou nem falar em 15, 16, que a Dilma estava sob cerco. Do Eduardo Cunha, do mercado e de tantos outros agentes que querem o quê? Querem fortalecer a mineração sem as devidas responsabilidades, querem fortalecer o agronegócio com desmatamento e utilização de terras que não podem ser utilizadas para isso, querem prejudicar os trabalhadores, como o Aécio Neves, lá em 2014, quando foi candidato. Ele se reuniu com o empresário paulista e prometeu que ia reduzir o salário mínimo. Por quê? Porque essa é a agenda deles. Trabalho barato, trabalho ruim e muito lucro. Então, a Gleisi está certíssima. Nós não estamos radicalizando discursos. Estamos falando aquilo que nós sempre nos comprometemos. Defesa do trabalhador, defesa do patrimônio público, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos humanos e defesa da soberania nacional, para que o Brasil possa ter a perspectiva de ser um país decente, e não essa tragédia que nós estamos vivendo hoje, com o povo passando fome, na fila do osso, sem emprego e sem perspectiva de ter emprego.
Olha só, vou só, antes de passar para o Reginaldo, agradecer aqui a Rofani, que mandou um super sticker, E bora colaborar, se você gosta aqui da programação da TV Fórum, fique membro, seja membro, doe um superchat para ajudar aqui o canal. Reginaldo.
Tem muita convergência com a fala do meu amigo Ricardo Bezoini. É evidente que quem deveria fazer autocrítica é o mercado. O que, que eles, de fato, vão fazer pelo povo brasileiro para contribuir no enfrentamento à desigualdade? É um setor de um capital improdutivo que sequer paga o imposto. Não há tributação sobre lucros e dividendos, não tem tributação sobre renda, sobre patrimônio no Brasil. É bom dizer que esse país ele é construído do ponto de vista de quem contribui mesmo, quem paga impostos, são os trabalhadores, que ganham até 2 salários mínimos, porque, de fato, 80% de tudo que se arrecada vem do consumo, ou seja, são os mais pobres, né? Um trabalhador que ganha R$ 1.100, R$ 1.212, ele perde mais de R$ 600, ele é roubado no sistema tributário brasileiro, regressivo e direto. E o trabalhador que emprega a gente. É bom dizer também que nós cometemos um grave erro de cobrar imposto na folha de pagamento, né? E não no lucro da empresa, não no faturamento ou na distribuição de lucros e dividendos. Portanto, esse setor não tem moral para falar. É um setor que não contribui com o país. Não é o capital produtivo. E também é importante dizer que a reforma trabalhista, além de precarizar o poder de compra dos trabalhadores e os seus direitos, né, beneficiou um setor que é da inteligência artificial, que não paga nada no faturamento e não garante sequer direito à saúde desses trabalhadores, seguridade social no futuro. Deixa tudo para o Estado pagar, né, para o povo mais pobre que paga imposto, depois dá seguridade a esses trabalhadores. De uma forma ainda muito precarizada, porque só por idade, depois de 65 anos de idade. Então, é evidente que tudo que eles fizeram, e o Bezoini foi muito feliz, todas as reformas, eles prometeram a cada reforma 10 milhões de empregos. Eles tinham um número mágico, 10 milhões de empregos. Reforma trabalhista, 10 milhões de empregos. Reforma da Previdência, 10 milhões de empregos. A PEC do teto de gastos, 10 milhões de empregos. O Banco Central, 10 milhões de empregos. Não entregaram nada, não entregaram nada. Nós geramos, né, mais de 20 milhões de empregos em 3 governos, conseguimos ter 10 anos de superávit primário, 10 anos fazendo investimento e gerando emprego. Então, é evidente que esse debate sobre austeridade fiscal, esse dogma, está errado. E os instrumentos fiscais construídos também estão errados. Amplia a desigualdade, impede o crescimento econômico, impede a melhoria de vida do povo brasileiro. Amplia a fome que tem, ampliado a fome, porque, de fato, e não garante sequer equilíbrio das contas públicas. Porque, se continuar essa política e esses instrumentos fiscais, o Brasil vai fazer uma década de déficit fiscal. Desde quando o Aécio organizou o golpe, não aceitou o resultado da democracia, né, e depois, mais junto com a Operação Lava Jato, que tinha um projeto de poder, né, derrotar um partido político, derrotar o governo popular, e depois mais o golpe na presidenta Dilma, a prisão injusta do presidente Lula, e todo esse arranjo que levou o Bolsonaro ao poder, todo esse tempo, né, nós vamos aí chegar, se não tiver uma mudança, em 10 anos de déficit fiscal e um endividamento interno, que o presidente Lula deixou o país com 32%, um endividamento que está chegando na casa de mais de 80% do PIB. Então, alguém tem coragem de defender essa política econômica? Como defender essa política econômica? Como defender esses instrumentos que foram criados, instrumentos fiscais? Estão equivocados, eles impedem o Brasil de voltar a crescer, de voltar a ter sustentabilidade fiscal. Porque é diferente responsabilidade fiscal com austeridade fiscal, com esse dogma. Está errado. E nós somos um partido e um governo, fomos governo, que temos autoridade para falar sobre isso. Porque nós equilibramos e demos ao país sustentabilidade fiscal.
Queria agradecer aqui o José Prudente de Almeida Filho. Faltam apenas 13 e o companheiro Ricardo aderiu aos 300. É o José Prudente, nosso otimista, que está aí, 313 deputados, né? E o Diógenes Lávio, muito obrigado pelo super sticker. O Geraldo Mota diz: a população é pobre porque é roubada diariamente, sem um dia de perdão.
Vou aproveitar que a gente tem aqui um ex-presidente do PT, um líder da bancada do PT, para discutir um pouco a política mais hard aí, essas articulações com o PSB, essa história do Alckmin como vice, o cenário de São Paulo aí, se vai Haddad, se não vai Haddad, Minas Gerais, que é um estado muito importante, ainda não definiu se sai com candidatura própria, o Reginaldo é pré-candidato ao Senado. Queria ouvir vocês, começando pelo Ricardo aí, como é que vocês estão vendo esses digamos, essas questões aí das últimas articulações?
Primeiro dizer, Renato, que a vida da direção nacional do PT é muito dura, especialmente nesse momento, porque são 27 eleições estaduais. E com o advento do fim das coligações e a criação da possibilidade da federação, como a federação tem que ser mantida por no mínimo 4 anos, obviamente, dentro dos partidos que querem mais ou menos se juntar ao PT em 2022, está uma guerra interna. Por quê? Porque, evidentemente, em muitos estados, os interesses locais não estão alinhados a essa visão nacional de se fazer uma frente de esquerda com uma federação partidária, que seria o PT, o PSB, o PCdoB, eventualmente o PSOL, e também a possibilidade de ter partidos de centro vinculados a essa federação. Ou seja, em cada estado, e o Reginaldo, que é um estado que tem muitos municípios, sabe que muita gente vai discutir isso de olho nas eleições de 24. Ah, peraí, vou ter que estar junto com o PT, ou com o PSB, ou com o PCdoB, também na eleição municipal, e terá. Então, a federação, que é uma coisa importante, eu sou defensor da tese da federação, mas eu sei que a Gleisi vai ter muito trabalho para, não só dentro do PT, que eu acho que está mais tranquilo até nesse momento do que estava alguns anos atrás, mas também na relação com o PSB e com o PCdoB. Porque, por exemplo, para dar um exemplo, aqui no Distrito Federal, eu sinto que o PSB daqui não tem nenhum interesse nessa federação. E em vários locais do Brasil também não tem. E o pedido que o presidente nacional do PSB faz ao PT, ele é amplo demais. Se ele é para negociar, ou seja, se está pedindo amplo, mas dá para chegar a um acordo intermediário, ótimo. Se não, nós teremos um problema concreto, porque eu já vivi essa situação em 2006, na época ainda com o Eduardo Campos, que era vivo, na ocasião era candidato ao governo de Pernambuco, que foi eleito com nosso apoio no segundo turno, e muitas vezes alguns setores colocam exigências absurdas para inviabilizar a negociação. Então, eu espero que nessa conjuntura, onde tem um projeto proto-fascista que está governando o país, onde tem um ultraliberalismo fazendo chantagem com a política brasileira, que todos tenhamos juízo e possamos abrir mão um pouco de cada um para fazer uma frente que seja a mais ampla possível, sabendo que é muito difícil. Eu sou otimista no objetivo, mas um pouco pessimista na avaliação do resultado. E eu creio que a Gleisi vai ter um papel fundamental agora, que é conversar com o PSD para tentar ampliar o quadro, porque é importantíssimo, Minas Gerais, nós temos a capacidade de disputar com um palanque forte, que Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, são os estados-chave da eleição brasileira. E se não tivermos nesses estados palanques fortes para disputar localmente o voto local para juntar o voto nacional, nós podemos até vencer as eleições, mas com resultado inferior ao que pode ser, porque é muito importante o Lula ser consagrado, não só ser eleito, ele representar a esperança, representar a vontade do povo brasileiro de virar essa página terrível que foi a eleição do Bolsonaro, que veio do golpe de 16, é bom sempre lembrar disso. A gente não nos enganar, tá? O golpe abriu o caminho para. Eles queriam abrir o caminho para o PSDB. E acabaram abrindo o caminho para o Bolsonaro.
Nem eles imaginavam, né? Reginaldo.
Olha, eu também defendo a tese que o presidente Lula precisa ser um candidato de uma grande unidade no Brasil. Não apenas para vencer as eleições. O mais importante é que dê ao presidente Lula as condições objetivas da governabilidade. E se é necessário construir uma governabilidade, eu prefiro que isso ocorra de maneira transparente no primeiro turno. Por isso, eu sou defensor da tese de uma aliança ampla. Aliança ampla na política não necessariamente quer dizer que tem que abrir mão de um programa de governo com mais mudanças estruturais. Pelo contrário, é a aliança na política que permite avançar no programa. E será necessário mais ousadia programática do que nós já fizemos nos dois primeiros mandatos do presidente Lula. Portanto, eu sou defensor dessa união. E acho, inclusive, que dentro desta união nacional a favor do Brasil, porque o povo brasileiro tem no presidente Lula a sua grande esperança. Então, é fundamental que nos estados a política seja também mais ampla, que a gente possa construir palanques capazes de fazer esse movimento de consolidação dessa grande vitória ou consagração, como diz muito bem o Bezoino, do nosso grande líder, presidente Lula. Então, nesse sentido, eu trabalho, eu acho positivo que as esquerdas se compõem dentro de uma federação. Eu acho que isso é bom para o futuro da política brasileira, para os avanços programáticos no Brasil, para as disputas de posições, né, para enfrentar essa lógica do ultraliberalismo. O momento requer unidade para a defesa da democracia, porque o nosso inimigo é um autoritário, é um fascista, e também que possa dar consistência na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, defendo, inclusive, que nesse esforço pudesse participar, inclusive, o PSD, né, o partido comandado aí pelo Kassab. Então, tendo esse cenário, Rovai, Idri, Berzoini, nós precisamos pensar a primeira construção, que é a chamada federações. Vamos, de fato, federar com os partidos da esquerda? E federados, nós vamos ter que discutir por dentro da federação qual que é o rumo aqui no estado de Minas Gerais, porque tem partidos que estão conversando conosco para compor a federação, que tem já posição em relação aos candidatos ao governo de Minas. Portanto, superado esse primeiro momento e constituídas as federações, aí sim, eu acho que lá para abril é que nós vamos definir melhor qual vai ser o palanque em Minas. Sempre com uma grande convergência em Minas, com uma grande unidade, com todas as forças políticas do nosso partido, tendo a prioridade a candidatura do presidente Lula.
Muito bem. Drida Lourenço.
Deixa eu ler aqui os superchats. Marcel diz: para que gerar emprego, renda, saúde, educação, para o povo se exportar, gerar propina em dólar para os políticos, o povo vai morrer comendo lixo e osso. Deus, ele está revoltado aqui. E tem aqui o José Prudente, que diz: gente, compreendo o tesão dos outros partidos, porém teremos Pelé, Lula versus Renato Gaúcho. É uma disputa, né? Vai.
Berzoini, você está achando que o Moro está esquentando o banco para o Dória também?
Pode ser, mas eu acho que não vale a pena nem especular nisso agora, porque eu acho que tanto o Moro quanto o Dória, a sua viabilidade real é muito baixa. Essa eleição, ela tem, na minha opinião, já tem um espaço ocupado pelo Lula, que é esse que o Reginaldo falou, da esperança, da memória do governo dele, e da esperança de que o Brasil possa recobrar um caminho de construção de uma soberania nacional, do crescimento da renda, do emprego. O outro espaço já está ocupado, na minha opinião, com um grau de radicalismo cada vez maior, pelo Bolsonaro. Então, assim, eu acho muito difícil alguém bater nos 15% a 20% para poder disputar a segunda vaga do segundo turno. E o Lula pode, se trabalhar com competência, todos nós que trabalharmos, né, com competência, o Lula pode chegar na possibilidade de vencer no primeiro turno. Não será fácil, mas não é impossível pelo ambiente social do país. Então, eu creio que o espaço para uma terceira via está cada vez menor. E o Ciro, não retirando, fica menor ainda. O Ciro ocupa ali 5%, 6%. E aí o espaço para os outros fica menor. Se por acaso o Moro vier a se compor com Dória, eles vão tentar de todas as maneiras, talvez com o apoio da Rede Globo, vencer essa disputa pela segunda vaga. Porque a primeira vaga, independente mesmo do percentual, ela é do Lula. O Lula tem, no mínimo 34%, 35%. E algumas pesquisas apontam ele com 46% dos votos totais, ou seja, mais de 50% dos votos válidos. Então, não quero ficar de salto alto nem desmobilizar nossa tropa. Temos que mobilizar cada vez mais. Mas essa vaga do segundo turno, se tiver segundo turno, é do Lula. A outra vaga vai para disputa.
Reginaldo.
Eu acho que não tem espaço. Acho que a eleição está definida entre o presidente Lula e Bolsonaro. Eu também, sem salto alto, nós vamos trabalhar, mas eu acredito que tem uma grande esperança de vitória do presidente Lula no primeiro turno.
Muito bem.
E nós temos que trabalhar redobrado, porque a gente sabe que ganhar a presidência só não resolve. Nós temos que ganhar com a bancada grande na Câmara Federal, ampliando nosso espaço no Senado e elegendo aliados que também tenham compromisso com essa visão de Brasil. Por isso é que o salto alto... O salto alto ele é praticamente uma impossibilidade para nós. Nós vamos ter que ir para a rua disputar a consciência das pessoas. Não é só ganhar eleitoralmente, é ganhar politicamente no parlamento.
Nós precisamos alinhar a esperança do povo brasileiro com o presidente Lula, com nossos candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado. Algo que sempre nós debatemos e tentamos construir, somos um partido nacional, mas que na prática o eleitor vota ainda um pouco mais localmente, regionalmente, por micro, por macro região. Então, grande tarefa nossa, eu acho que a federação, nesse caso, Bezoina, ajuda, é buscar o voto no time do presidente Lula, que vai estar com ele, ao lado dele, na Câmara dos Deputados, no Senado, para defender o projeto de mudança.
Até porque muitas mudanças, né, como revogação da reforma trabalhista, derrubar teto, vão ter que passar pelo parlamento, né? Não tem como...
Todas. A reforma trabalhista é lei ordinária, mas a autonomia do Banco Central é lei complementar. E a reforma da Previdência é emenda constitucional. Ou seja, em alguns casos precisamos de 308 votos e 49 no Senado, em outros casos 257 e 41, em outros casos maioria simples, dado quórum em cada casa. Mas em todos os processos vai ser muito duro. O Lula tem dito de uma maneira muito clara, o que eu vou fazer depende muito do parlamento que o povo brasileiro construir para 2023 a 2026.
Olha só, tem aqui uma pergunta do Cláudio Alves. O que ocorrerá com o Ciro depois que ele receber uns 5% dos votos? O que ele fará da vida? Vai para Paris, né, Cláudio?
Se depender de mim, ele vai pensar antes disso e vai apoiar o Lula. Eu sei que não é fácil hoje ele fazer isso, mas se depender de mim, se alguém fala assim, o Ciro quer falar com você mesmo, eu vou lá e converso com ele. Com ele e com o Lupe, porque eu acho que o PDT não merece fazer esse papel vergonhoso. Eu sou um admirador da história do Brizola. Eu tenho certeza que se o Brizola estivesse vivo, estaria com o Lula no primeiro turno.
E eu acho que tem uma pressão interna aí, né, também. Não sei como vocês estão vendo, mas o Everton no Maranhão, o Rodrigo no Rio, não sei, Minas. Me parece que esses que são candidatos que têm mais chances estão começando a ver que se eles continuarem nessa canoa do Ciro, eles vão perder o transatlântico do Lula e não vão chegar nem ao segundo turno nos seus estados, né?
Eu acho também que tem um movimento da base parlamentar do PDT, que seria necessário, talvez, compor uma frente mais ampla da esquerda. Então, evidente que valeria um esforço, um diálogo democrático com o PDT, com o Ciro, com o Lupe, inclusive com a bancada, na busca de uma federação ainda mais ampla, que seria extremamente importante aí para eleger mais de 150 deputados, com a participação do PDT.
Olha só, tem aqui o Maurício Tabuão, Lula precisa pedir voto para os petistas. E tem aqui também o José Prudente. Gente, se o Ricardo fosse imprudente, tem um trocadilho prudente, como eu diria. Primeiro turno, Ciro desistido e a federação fazendo 313. Vote nos deputados do Lula. Tá aí o recado do José Prudente. A gente está chegando aqui ao final da nossa live. Que tomara, né? Vamos trazer.
Tomara que a nossa federação faça, de fato, 308 votos. 308 deputados, né, Bezonha?
Isso, exatamente.
É, mas pelo menos mais de uns 180, se vier o PDT, eu acho que sim.
O 180 já seria bastante razoável, né?
É, mais uma aliança com o PSD, a gente ia compor uma ampla maioria no parlamento.
Exatamente.
Muito bem, eu queria agradecer aqui a participação e a vinda dos deputados. Olha, eu já estou jogando para deputado de novo, hein, Ricardo? Do deputado Reginaldo.
Precisamos do Bezoinho lá na Câmara dos Deputados.
Zé, ele disse ainda se decidiu aí o que ele vai fazer.
Não, depende do PTDF. Se o PTDF quiser, eu sou. Se o PTDF não quiser muito, eu não sou, não, porque eu já dei minha contribuição por 16 anos.
Perfeito.
Mas Reginaldo, o líder da Câmara dos Deputados te convoca para você ser candidato.
Não, eu vou colocar aqui, você grava um vídeo aí que eu já vou soltar nas redes.
Muito bem.
Posso arrumar uns votos lá em Juiz de Fora.
Com certeza. Você sabe que em São Paulo, a quantidade de mineiro que mora em São Paulo é um negócio fantástico, né? Então, eu tenho vários eleitores que eram eleitores de São Paulo, que eram de Minas. E aqui, em Brasília, mais ainda, né? Que só de Patos de Minas tem uma enormidade aqui. Inclusive, alguns ex-deputados do PT são mineiros também. Magela, entre outros.
Muito bem. Muito obrigada, deputado Reginaldo.
Eu que agradeço.
Muito obrigada. Feliz ano novo, né? Primeiro ano, primeira vez aqui no Fórum 11:30 do ano que vocês estão conosco. Você que está aqui acompanhando, seja membro, fique membro aqui da TV Fórum para a gente aqui fortalecer o canal e fique ligado na programação. Hoje, às 17 horas, tem o Jornal da Fórum com o Miguel do Rosário. E a gente volta, então, amanhã, às 11:30, e às 15 horas, o recorte do Fala Rovai também para vocês. Então, beijos.
É isso aí. Vamos se inscrever, vamos virar membro, sócio, para poder fazer o curso do Marcos Coimbra. Vou convidar o Ricardo Reginaldo Lopes. Curso Como Ler Pesquisas Eleitorais. Aí, ó, quem sabe?
O Marcos Coimbra é um professor mesmo. Ele sabe, é o melhor analista que tem de pesquisa.
É isso, eu estou falando para o pessoal. Vocês vão, não é uma live, é o.
E é mineiro.
Aqui o Carlos. Então, já 24 de janeiro, às 19 horas, gratuito para todos os sócios, membros e quem apoia por Pix também a Revista Fórum vai poder participar gratuitamente. É isso, gente. Uma excelente tarde aí para todos. Todas e todos.
Valeu!
Valeu!